Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, amigo ouvinte do Audiativo.com. Aqui é Lucas Conrado e está começando mais um Notícias da Manhã. Agora são 5 para as 9 dessa quarta-feira e vamos para as principais notícias do dia. Aumentam as chances de segundo turno na corrida presidencial. Arrastões fazem vítimas em 4 localidades do estado. Greve paralisa bancos no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio promete melhoria no novo sistema de ônibus. Cadastro de moradores no Jardim Botânico é adiado para depois das eleições. E o Brasil vence na raça e segue com chances no Mundial Feminino de Basquete. Agora vamos para as notícias policiais com o repórter Felipe Fabiano. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Lucas. Em menos de 24 horas, 4 arrastões assustaram motoristas em São Conrado, Pavuna, Nova Iguaçu e Jacaré. A onda de roubos começou na Zona Sul, na noite de segunda-feira, quando bandidos em um Gol preto pararam o trânsito no alto da estrada do Joá. 4 motoristas tiveram celulares, laptops, joias e relógios roubados. É o segundo assalto no local em menos de 15 dias. Na Pavuna, 5 criminosos a bordo de um Corolla assaltaram uma padaria às 8 da manhã. Após o assalto, o grupo se dividiu em 2 bandos, roubando um Logan estacionado em frente ao local. Nos 2 carros, tentaram assaltar um PM que reagiu e acabou matando um dos assaltantes. E, na noite de ontem, pelo menos 3 criminosos roubaram 2 veículos em uma falsa blitz, na esquina das ruas Lino Teixeira e Álvares de Azevedo, no Jacaré. Foram roubados dinheiro, uma caminhonete Toyota e um Ford Fiesta, que foi recuperado horas mais tarde. Esse caso foi entregue à delegacia do Engenho de Dentro. Aqui foi Felipe Fabiano, para o audioativo.com. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Felipe. Obrigado. Agora nós vamos receber a repórter Patrícia Brito com as notícias da manhã, da cidade.
Bom dia, Lucas. O transporte público do Rio de Janeiro passará a ser operado por apenas 4 consórcios. Sem a disputa das empresas por passageiros, a expectativa é que as linhas sejam racionalizadas e possibilitem a redução do número de ônibus em regiões saturadas, como a Zona Sul, e o aumento da oferta em áreas mal atendidas, como a Zona Oeste. A estimativa é de que seja possível reduzir a frota, que atualmente conta com 8 mil veículos, em pelo menos 10%. Para a Secretaria Municipal de Transportes, a licitação dos ônibus é um marco da melhoria da mobilidade no Rio. Segundo o presidente do Rio Ônibus, Lelis Teixeira, caberá também aos consórcios operar os BRTs, que terão 600 veículos articulados. A Prefeitura promete fiscalização firme sobre as operadoras, com base no novo Código Disciplinar dos Ônibus. Eu sou Patrícia Brito, para o audioativo.com.
Obrigado, Patrícia. É uma cidade que vai receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Tomara mesmo que esse novo sistema melhore as coisas. Mariana Finelli, o que você tem a dizer?
Hoje o cadastro de moradores dos terrenos do Jardim Botânico foi adiado para depois das eleições. Há 5 dias das eleições, a reunião marcada para ontem pela Secretaria de Patrimônio da União do Rio de Janeiro, a SPU, para apresentação do cadastro dos moradores que vivem em terrenos do Jardim Botânico foi adiada. Através de e-mail, como fora feita a convocação, uma assessora da secretaria informou aos convidados que houve um erro e que desconsiderassem a data. A pedido da SPU, o cadastramento das 19 comunidades do Horto foi feito pelo Laboratório de Habitação da UFRJ. A SPU informou à imprensa que o encontro foi desmarcado porque a superintendente Marina Esteves tinha outro compromisso em Brasília. Porém, um assessor da secretaria informou o presidente da Associação de Moradores do Jardim Botânico, Alfredo Piragibe, que até o momento era conturbado. Além de Piragibe, foram convidados para apresentação representantes do Jardim Botânico e a presidente da Associação de Moradores do Horto, Emília Maria de Souza, irmã do deputado federal Edson Santos, do PT, que nasceu nas comunidades do Horto e é contra a remoção dos invasores. Eu sou Mariana Finelli, para o audioativo.com.
Obrigado, Mariano. Agora nós vamos passar para as notícias de economia com Angélica Bastos. Bom dia, Angélica.
Bom dia, Lucas. Hoje a greve paralisa bancos no Rio de Janeiro. As agências bancárias do Rio não vão abrir a partir de hoje por tempo indeterminado. O Sindicato dos Bancários decidiu ontem à noite em assembleia pela greve. Os funcionários dos bancos reivindicam o aumento do valor do reajuste salarial, que hoje é de 4,29% para 11%. A categoria também cobra por maiores investimentos na saúde. Durante a paralisação, os clientes dos bancos poderão recorrer à internet, casas lotéricas e caixas eletrônicos para pagar contas e realizar saques e depósitos. Os aposentados que recebem a partir de hoje deverão ir às agências com cartão magnético para retirarem seus benefícios pelos terminais de autoatendimento. Em nota, a Federação Nacional dos Bancos informou que os bancários têm uma das melhores convenções coletivas do país. Eu sou Angélica Baixo para a AudioAutivo.com.
Obrigado, Angélica. Agora nós vamos ficar com um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco estamos de volta no AudioAutivo.com. Aqui é Lucas Conrado apresentando o Notícias da Manhã.
Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Acabe enfim, dentro de tudo.
Este foi o Skank com Sutilmente. Estamos de volta com Notícias da Manhã no audioativo.com. Eu sou Lucas Conrado. Agora vamos para as notícias de política. As eleições são no próximo domingo e vamos ver quais são as notícias com Felipe Monteiro. Bom dia, Felipe.
Olá, Lucas. Aumentam as chances de segundo turno na corrida presidencial. Caso a eleição presidencial fosse hoje, a vitória de Dilma Rousseff no primeiro turno não estaria garantida. De acordo com o último levantamento do Datafolha, feito em 27 de setembro, a petista perdeu 3 pontos percentuais, caindo de 49% para 46%. Serra se manteve com 28% e Marina chegou aos 14%. Contados apenas os votos válidos, a ex-ministra da Casa Civil está com 51% das intenções de voto, levando-se em consideração a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, Dilma poderia estar com 49% e não ganharia no primeiro turno. No eventual segundo turno com José Serra, a vantagem da petista caiu 4 pontos em relação às pesquisas passadas. Porém, para Vera Lúcia Chaia, doutora em ciência política pela USP, quem ganhou no processo foi Marina Silva. A pesquisadora acredita que a candidata verde tem maior desenvoltura nas propostas, atraindo assim os eleitores indecisos. Eu sou Felipe Monteiro, para o audioativo.com.
Obrigado, Felipe. Agora nós vamos para as notícias internacionais com Beatriz Correia. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Lucas. Pela segunda vez em 2 semanas, a polícia francesa foi obrigada a evacuar a Torre Eiffel devido a uma ameaça de bomba. Segundo a rede de TV britânica Sky News, o ponto turístico parisiense foi apenas um dos alvos escolhidos por militantes islâmicos paquistaneses para uma série de ataques simultâneos em grandes cidades europeias. Os atentados foram frustrados graças a uma operação conjunta das inteligências de França, Alemanha e Reino Unido. As autoridades vinham monitorando o grupo e acreditam que os terroristas estejam ligados à rede Al-Qaeda. Na Noruega, 2 homens foram presos e confessaram ter planejado vários atentados à bomba, um deles na sede de um jornal dinamarquês que publicou o charge do profeta Maomé em 2005. Beatriz da Cruz para o audioativo.com.
Obrigado, Beatriz. Clarice de Oliveira com as notícias de ciência e tecnologia. Bom dia, Clarice.
Bom dia, Lucas. Uma novidade para os tuiteiros. O microblog Twitter anunciou uma reformulação de toda a sua interface. Recursos que fizeram sucesso em programas criados por outras empresas, como o TweetDeck, foram incorporados ao novo Twitter. Uma das novidades é na visualização de conteúdo, nas buscas e na exibição de vídeos, que agora podem ser feitas sem que o usuário precise abrir outras janelas do navegador. Para isso, o Twitter fez acordos com sites como YouTube, TweetPic e Foursquare, e vai incorporar o conteúdo deles à timeline do microblog, onde as mensagens aparecem. Os tuiteiros vão ter também uma caixa de mensagens diretas mais organizada. E para facilitar a localização dos contatos, foi adicionado o recurso para completar nomes enquanto são digitados. Mas, por enquanto, só usuários convidados, escolhidos aleatoriamente, estão experimentando a nova versão, que está sendo liberada aos poucos para não sobrecarregar o servidor. Então, aos viciados no Twitter, resta esperar mais um tempinho para ter acesso às novidades, Lucas.
Obrigado.
Clarice de Oliveira para audioativo.com.
Obrigado, Clarice. Vamos agora para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta com o último bloco do Notícias da Manhã com Lucas Conrado. Bom dia.
Seus olhos de verão. cada um terá razões ou arpões. É. Desde que teve as suas contradições, visões, confusões. Meu desejo e seu bom senso, raivosos feito cães. E amanhã nos proverá outros pães. Deuses vendem quando dão. Melhor saber. Seus olhos de verão. Contra a parede e tudo tem três lados. E a noite arremessará outros dados. Os deuses vendem quando dão. Melhor saber. Seus olhos de verão.
Esse foi Três Lados, também do Skank. Aqui é Lucas Conrado, de volta com Notícias da Manhã no audioativo.com. Agora nós vamos para as notícias de cultura com Nicole Ribeiro. Bom dia, Nicole.
Bom dia, Lucas. Comédia romântica GLS encanta o público na Premiere Brasil. O longa-metragem Elvis e Madonna, de Marcelo Lafitte, encantou o público da Premiere Brasil e é forte candidato ao troféu Redentor de melhor filme de ficção. Recordista de aplausos, Elvis e Madonna narra a história de amor entre uma fotógrafa lésbica, Elvis, e um travesti, a Madonna. Segundo a crítica, os personagens de Simone Spolladori e Igor Cotrim são capazes de arrebatar a plateia pela doçura da interpretação. Elvis e Madonna evita a caricatura e não tenta levantar bandeiras. Para o diretor, Marcelo Lafitte, o filme apenas trata o tema com amor. E hoje haverá reprise de Elvis e Madonna. Será na estação Vivo Gávea 3, às 10 para as 6 da tarde e às 10h10 da noite. Eu sou Nicole Ribeiro para o audioativo.com.
Obrigado, Nicole. Agora nós vamos passar para as notícias de esporte, com Bruno Luiz.
A seleção brasileira venceu o Japão no Mundial Feminino de Basquete e segue com chances de classificação. Atrás do placar durante grande parte do jogo, o Brasil conseguiu um empate a um segundo do final. A cesta de três da ala Silvia deu moral à seleção brasileira. Sem dar chance às japonesas na prorrogação, o Brasil venceu por 93 a 91. Com o triunfo, o Brasil pode chegar às quartas de final sem depender de outros resultados. Para isso, deve vencer a República Tcheca hoje, às 13 horas. Se vencer, pode evitar o confronto com a Austrália ou os Estados Unidos. Em caso de derrota, as brasileiras terão de torcer por uma vitória do Japão sobre a Coreia do Sul. Vamos torcer muito pelo Brasil hoje, Lucas. Bruno Luiz para o audioativo.com.
Torcer sim, que a gente vence e que venha a Austrália, porque Estados Unidos é dureza. Agora também com notícias de esportes, Thaisa Ribeiro. Coelho. Desculpa. Bom dia, Thaisa.
Bom dia, Lucas. Hoje à noite, o líder do Campeonato Brasileiro, Fluminense, enfrenta o Avaí em Volta Redonda. Com Maracanã em obras, Engenhão em manutenção, restou ao time carioca o estádio de cidadania Paulino de Oliveira. O local recebeu elogios de Deco, habituado a jogar nos campos europeus. O meio-campista comparou o estádio com o Stamford Bridge, a casa do time inglês Chelsea. E as notícias são boas para os torcedores do tricolor carioca. O apoiador Conca, que vinha sentindo dores no pé e no tornozelo, está confirmado para a partida de logo mais. E o histórico em Volta Redonda é favorável ao Fluminense. De 63 partidas jogadas na cidade, o time carioca perdeu apenas 12. A partida entre Fluminense e Avaí começa às 9 horas da noite. Aqui é a Thaisa Coelho para a rádio audioativo.com. Lucas.
Obrigado, Thaisa. Vamos agora para as notícias do tempo com Bruna Vasconcelos. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Lucas. Primavera ainda sem flores no sudeste. A frente fria que se afasta lentamente do Rio ainda deixa o tempo chuvoso no norte do estado. Ontem, a temperatura mínima registrada foi de 17,2 graus no Alto da Boa Vista e a máxima de 24,7 graus em Realengo. E não há previsão de mudanças para o fim de semana. A chegada de mais uma frente fria deixará o tempo nublado, com chuva e provocará queda na temperatura. As chuvas também atingem regiões de outros estados, como Espírito Santo, Centro-Leste de Minas, Triângulo Mineiro, Centro-Norte e Noroeste Paulista. Para os surfistas, as ondas poderão chegar até 1 metro e as melhores praias para praticar o esporte são a Prainha e Recreio. Eu sou Bruna Vasconcelos com informações do tempo para o programa Notícias da Manhã. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Bruna. Obrigado. E agora nós vamos para as notícias do trânsito com Pedro Leonardo. Bom dia, Pedro.
Repórter aéreo.
Oi, Lucas. Aqui quem fala é Pedro Leonardo, direto do helicóptero do Notícias da Manhã. Na Avenida Presidente Vargas, trânsito bom, tanto no sentido Candelária quanto no sentido Praça da Bandeira. Somente na altura da Central do Brasil que a movimentação dos carros é mais intensa. Situação tranquila também na Avenida Dom Helder Câmara, na altura do Norte Shopping, tanto no sentido Cascadura como no sentido Del Castilho. Na Zona Sul, o trânsito é bom e as pessoas têm facilidade para chegar ao trabalho. Apenas um movimento mais intenso na Rua Mário Ribeiro, altura da Praça Sibélios, sentido Lagoa, e na Avenida Venceslau Braz, altura da Rua Lauro Miller, sentido Aterro do Flamengo. Este foi Pedro Leonardo para o Notícias da Manhã e eu volto a qualquer momento com mais sobre o trânsito na cidade. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Pedro. Obrigado. E termina aqui mais uma edição do Notícias da Manhã no audioativo.com. Aqui é Lucas Conrado, muito obrigado por sua presença e até breve. Tchau.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.